Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabriele.
Muito bem-vindo, quinta-feira, 30 de maio, e o Paraná em Rede está começando. Vamos aos assuntos desta edição. Barragens do Paraná. Existem cerca de 450 barragens e pouco se sabe sobre as condições destas estruturas. A Assembleia Legislativa discute o assunto. Cuidados extras para quem trabalha em áreas próximas a matas. A Regional de Paranaguá registrou 5 casos de febre maculosa, que pode levar à morte. E a necessidade de investimentos em pesquisas para novas vacinas. Saiba também que o adulto que não leva a criança para vacinar pode ter implicações com a justiça. É mais uma reportagem na nossa série sobre vacinação e sua eficácia. Fique por aqui. Temos estes e outros assuntos a partir de agora.
Previsão do tempo.
Áreas de instabilidade com chuva, vento e até granizo ainda podem ser registradas no Paraná. Em Curitiba, o dia está chuvoso desde cedo, a máxima não passa de 22 graus, também em Ponta Grossa, 22 graus. Toda a região metropolitana de Curitiba foi bastante afetada pelas chuvas no início do dia, com muito granizo. Granizo acumulado em Pinhais, Rio Branco do Sul e outras regiões próximas à capital. A capital teve quedas de árvores e bastante ruas encharcadas com a chuva da madrugada. Chuva forte também desde cedo em União da Vitória, Pato Branco e Francisco Beltrão. Na região sudoeste, a máxima chega a 26 graus. 24 em Cascavel e Laranjeiras do Sul. Em Maringá, 26 graus. Londrina e Apucarana terão máxima de 27. Em Umuarama e Guaíra, máximas de 26 graus para hoje. Após 4 meses do desastre na barragem de Brumadinho, que deixou 270 mortos, o tema continua sendo preocupação no Paraná. A estimativa é de que existem 450 barragens no estado e pouco se sabe sobre as condições delas.
De acordo com a Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil do Paraná, 65 cidades abrigam barragens para uso de geração de energia. Há registros da existência de outros tipos de estrutura no estado, como de mineração e açudes em pequenas propriedades rurais. No entanto, não há um levantamento com o número total de barragens feito pelos órgãos competentes, como afirma o deputado estadual Requião Filho.
Os municípios não sabem quantas barragens existem em sua área. O estado não sabe quantas barragens existem aqui no Paraná. Quantas trazem ou não risco. Cada agência cuida de um tipo de barragem. Há um desencontro muito grande de informações. E nós queremos garantir que as barragens sejam feitas dentro de um padrão mínimo de segurança e que exista um monitoramento eficaz para que a gente não tenha nenhum acidente aqui no estado.
Um levantamento feito pelo gabinete do deputado estima que existam hoje aproximadamente 450 barragens no Paraná. A tragédia em Brumadinho, que deixou 270 mortos, e o rompimento da barragem de Fundão, também em Minas Gerais, há cerca de 4 anos, aumentaram as discussões preventivas para desastres no Paraná. O deputado estadual Requião Filho, do MDB, apresentou um projeto na Assembleia Legislativa que cria o Plano Estadual de Segurança de Barragens, uma espécie de pacote de prevenção a desastres naturais provocados pelo rompimento de barragens no estado. O diretor técnico do Comitê Brasileiro de Barragens e gerente de divisão de Engenharia Civil e Arquitetura da Itaipu Binacional, Dimilson Pinto Coelho, considera importante o Paraná ter um plano estadual de segurança de barragens, pois vai reunir todas as estruturas presentes no estado e suas condições físicas.
Uma lei estadual, ela vem complementar a legislação federal através do que? Através do monitoramento das pequenas barragens, né? Então, hoje, os órgãos reguladores, né, seriam os órgãos que outorgam a construção dessas barragens, são os órgãos fiscalizadores. E as barragens de grande porte, elas são fiscalizadas pela ANEEL, pela ANA, pela Agência Nacional de Mineração. Já as barragens pequenas, a gente não tem um órgão regulador. Então, a lei estadual, ela vem complementar a lei federal nisso aí, na fiscalização das pequenas barragens.
De acordo com o diretor técnico do Comitê Brasileiro de Barragens, de Milson Pinto Coelho, atualmente existem técnicas modernas que permitem um melhor monitoramento das barragens e garantia de segurança das estruturas.
Existem diversos instrumentos que realizam esse monitoramento, entre eles equipamentos desde a década de 70, 80, até equipamentos de última geração aí, que utilizando scanners e radares. Você ganha melhorias no monitoramento, porém, o que garante a integridade da estrutura é um excelente projeto, uma excelente construção e uma excelente manutenção.
Se aprovado pelo Legislativo Estadual e sancionado pelo governador Ratinho Júnior, o Plano Estadual de Segurança de Barragens também determina a criação de um fundo com aportes dos proprietários das barragens, destinado a cobrir danos de eventual rompimento. A proposta também cita possíveis prejuízos à população e ao meio ambiente. De Curitiba, repórter David Lira.
O Ministério Público aprovou que o ex-deputado estadual Luiz Fernando Ribas Carli Filho cumpra a pena com tornozeleira eletrônica e não seja preso em regime semiaberto. O ex-deputado está na Penitenciária Industrial de Guarapuava desde terça-feira. O promotor de justiça, Luiz Ralvaz, deu o parecer favorável a Carli Filho e, de acordo com o promotor, não há vagas disponíveis no semiaberto em Guarapuava. A solução seria substituir pelo equipamento. O BRDE, que é uma instituição de apoio ao desenvolvimento econômico dos três estados da região sul, é agora presidido pelo catarinense Marcelo Henschen Dutra. Ele fala aí sobre a continuidade de algumas linhas de financiamento e novidades que vêm por aí. É o quadro Sul em Destaque.
Levar o banco ainda mais próximo da sociedade no sentido de fomentar a economia das três regiões, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A ideia é, inclusive, tornar o banco ainda um banco que já é eficiente, ainda mais eficiente no sentido de desenvolver a economia desses três estados. Os programas que tem vão permanecer e a gente tem trabalhado em cima de outros programas que com certeza vão gerar essa ideia que a gente está propondo de maior atuação direcionada do banco no desenvolvimento econômico da região sul. Esse é um trabalho interessante e que agora com essa inteligência que a gente tem de trabalhar em equipe, né? Sem isolamento regional, fazer do BRDE uma coisa só, através da gestão por resultados, de ser eficiente no que faz ao máximo do possível, vai, através dessas ideias novas aí, com certeza gerar mais desenvolvimento econômico para cada um dos estados.
Sul em Destaque.
E a Lênia Luz também fala sobre investimentos. Que tal investir em uma nova edição de você ou da sua empresa?
Vamos empreender.
Li esta frase em uma das minhas leituras, que diz: é necessário soltar a âncora para conseguir descer o rio e chegar ao oceano. E a partir disso, minha mente foi para outro ponto. Para que isso aconteça, é necessário que você se reedite, não é mesmo, Lênia? Pensei em voz alta comigo mesma. Sim, é claro. Veja no cinema, assim como na produção musical ou nos livros, editar é montar o produto final. Sendo assim, quando você acaba o trabalho com a edição final, é quando o produto está pronto para ir para o mercado. Assim também acontece comigo, com você, conosco. Muitas vezes acreditamos que a edição final de nós mesmos está pronta e não temos mais nada a aprender, pois alcançamos, de certo modo, o nosso objetivo. Que erro, pois a partir da hora que pensamos assim, tudo passa a ficar estagnado. Geralmente as pessoas que sempre dizem, isto eu sei, aquilo eu também sei, aquilo outro eu também sei, acabam ficando estagnadas e nunca irão inovar, inventar e muito menos criar. Isso é triste tanto para o seu empreendimento, assim como para a sua família, amigos, mas principalmente para você. Então, sendo assim, te faço uma proposta. Que tal reeditar ou, quem sabe, editar um novo filme de sua vida, de seu empreender, de sua carreira? revise, deixe as partes boas e esteja pronta para incluir outras partes. Quem sabe, alguns extras. Inove verdadeiramente. Respire, não seja resistente ao novo. A reedição é quase uma reinvenção, o que eu considero como alimento para que o novo sempre ressurja, mesmo sendo considerado velho. Se não fosse assim, as grandes marcas não mudariam embalagens dos mesmos produtos ou não inovariam em uma fórmula. E muitas vezes, a nova fórmula consiste em apenas um pedacinho de alguma coisa que é quase nada, que já faz toda a diferença aos olhos do consumidor final. Vamos empreender? Eu sou Lênia Luz, mentora e inspiradora de ideias e conexões.
E alerta a população, principalmente para quem vive próximo a áreas de mata. 5 casos de febre maculosa foram registrados no litoral do Paraná. Em situações mais graves, ela pode levar à morte.
No Paraná, são 7 os casos confirmados e 33 notificações de febre maculosa desde o início deste ano. A febre maculosa é uma doença febril infecciosa transmitida pelo carrapato estrela, espécie encontrada com mais facilidade em locais próximos a matas, com umidade elevada. Esse tipo de carrapato também é encontrado em animais como bois, cavalos, capivaras e cachorros, e por meio deles entra em contato com as pessoas. De acordo com a Divisão de Doenças Transmitidas por Vetores da Secretaria, a doença foi confirmada nas regionais de saúde de Paranaguá, de Jacarezinho e na região metropolitana. As notificações ocorreram também nas regionais de Cascavel, Campo Mourão, Maringá, Londrina, Cornélio Procópio, Toledo e Ivaiporã. A transmissão da febre maculosa em seres humanos acontece por meio da picada do carrapato infectado, que adere à pele por um período de 4 a 6 horas. Os casos registrados apontam pessoas que se expõem ou trabalham em áreas de mata. Depois de instalada, a doença apresenta como sinal característico manchas avermelhadas na pele. Segundo a enfermeira Aparecida Martins da Silva, da Secretaria Estadual da Saúde, os sintomas são febre alta, dor no corpo, dor de cabeça, náuseas e vômito.
Os primeiros sintomas que ela causa são febre de início súbito, cefaleia, mialgia e, em alguns casos, exantema, que costuma aparecer do segundo ao sexto dia.
O diagnóstico da febre maculosa é feito por exame de sangue e a demora para identificar a doença pode provocar complicações graves, comprometendo múltiplos órgãos. As consequências são sequelas neurológicas, necroses, amputações ou até mortes. Repórter Amanda Lanes.
A seguir, falamos sobre a necessidade de investimentos em pesquisas para novas vacinas.
O Paraná em Rede volta já.